Bom dia àqueles que vão ouvir num outro tempo, num outro momento aí, porque as mensagens são assim, né? A gente nunca sabe em que time, em que momento. Hoje estou com o Arthur aqui. Vocês vão perceber daqui a pouco, o sotaque dele de mineiro não vai deixar ele negar de onde ele vem. Vem lá de Uberlândia, está no Ministério Sal da Terra há 20 anos, né? Alguma coisa em torno de 20 anos, ou seja, desde criança, né? Desde bem novo, coisa boa, né? Arthur vai compartilhar com a gente aqui aquilo que Deus tem trazido ao coração dele. Mas, como você fez na primeira reunião, conta um pouquinho da sua história aí, do seu testemunho também.
Amém. Bom dia. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Amém. Graças a Deus. Como o Claudio disse, meu nome é Arthur, eu sou lá de Uberlândia. Estou aqui em Goiânia há 5 anos. E com todo respeito, carinho e graça, a mulher mais linda do mundo, com a qual eu casei, a Dandra, tá ali no canto.
A vermelhinha.
Tô aqui em Goiânia há 5 anos, profissão engenheiro, e digo isso porque nesse momento que a gente tem, e esse formato de culto que a gente exerce, para nós engenheiros isso aqui é uma peleja. Porque o controle que nós precisamos de exercer na nossa atividade, isso a gente leva para a vida, e aí a gente gosta de controlar tudo, e esse tempo aqui ficou um tempo quase que incontrolável. O pai é que dirige. E eu brinquei na parte da manhã, eu sou o tipo de pessoa que eu planejo o improviso para não precisar improvisar o planejado. É mais ou menos assim. Então tá aqui e falei com o Cláudio essa semana, mandei uma mensagem para ele, falei: Cláudio, eu queria participar daqui a tempo lá, daquela mesa lá com vocês. Cláudio prontamente falou: vamos embora, cola lá. E aí, a palavra que eu quero trazer aqui para vocês hoje, assim, de uma meditação, de uma reflexão que a gente tem feito, a gente pastoreia lá um pequeno grupo, e a gente andou tendo essa conversa lá com a turma. E, como eu disse no primeiro culto, teve duas perguntas que Deus fez na Bíblia, na palavra de Deus, que fez a minha mente expandir com relação a aquilo que Deus revelava para nós. Que transformou a minha forma de ver ministério, a forma de ver o cotidiano. Como o Cláudio disse, eu estou há pouco mais de 20 anos no ministério, eu sou presbítero. Então tem duas perguntas que a palavra de Deus relata que fez eu mudar assim, muita coisa na minha vida. A primeira dela é o diálogo que Jesus tem com seus discípulos. E aí ele, falando lá com seus discípulos, ele pergunta para Pedro. Faz a pergunta lá. Ele diz assim: e você? Quem você diz que eu sou? Essa pergunta, amados, ela me assusta, ela me assustou. Porque nós estamos falando de alguém que a gente está caminhando junto, é Jesus lá caminhando junto com seus discípulos, e aí num determinado tempo em que eles estão juntos, ele fala assim: ó, o que que aquela turma, o que que aquele povo lá diz que eu sou? E aí os discípulos vão falando o que que é que a turma de fora fala quem ele é. E aí Jesus vira os seus discípulos e fala assim: bom, e vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Ó, meu irmão, fala um negócio pra vocês. Imagina Jesus chegando para você agora e falando assim, ó, esse tempo todo que vocês estão aqui me ouvindo, caminhando comigo, toda essa dinâmica, vida, compartilhar, tudo isso. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro, um pescador, e aí eu não quero entrar nos meandros dessa palavra, mas alguém muito simples, vira e diz assim, você é o Cristo. Irmãos, isso parece uma resposta muito simples, mas quando você vê lá a resposta de alguns, saiu muita coisa. E às vezes Jesus perguntaria isso para a gente ia elaborar uma redação. Ah, o senhor é lindo, maravilhoso, o senhor é quem nos salva, o senhor vai falar muita coisa. E aí Simão Pedro vem e revela assim, o senhor é o Cristo. E aí Jesus vira para Simão Pedro e fala assim, Simão, bem-aventurado é você, irmão. Porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso. Essa pergunta e essa resposta de Pedro e aquilo que Jesus complementa, que isso transformou meu entendimento com relação ao Evangelho. E um outro dia a gente pode conversar a respeito. A outra pergunta é descrita lá no livro de Lucas, que é quando aquelas mulheres vão visitar o túmulo de Jesus. E aí, a pergunta que o texto relata lá para nós é a pergunta assim: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Essa pergunta fez um barulho na minha cabeça na época. Porque, do mínimo que a gente pode falar a respeito disso, um exemplo que eu cito é assim, quer ver um negócio? Como é que nós somos? Se a gente falar assim, quando ministrando para os nossos corações, a gente fala assim, vamos ter um tempo de oração, uma palavra de oração, e aí você fecha seus olhos. Quando a gente fecha os olhos para orar, aí a gente fecha os olhos e fala assim, bom, agora eu vou falar com Deus, eu vou falar com Jesus. E aí a gente começa a criar uma imagem. Como é que Deus é? Aí você vem e coloca uma luz assim, você gera uma luz aí na sua mente e começa a orar para a luz, que aquilo é Deus. Ou então, quando você faz assim, vamos orar, e você fecha os olhos e fala assim, deixa eu orar para Jesus. Aí na hora que você fala Jesus, você gera uma imagem na mente. E aí você às vezes lembra dos quadros que você viu. E aí você gera lá a imagem de Jesus, de um quadro que você viu. Aí você fala, bom, agora eu vou orar. Mentalizei a figura e agora eu vou orar. Ora, amados, por que buscar entre os mortos aquele que vive? Quando, na verdade, às vezes, para a gente orar, a gente tinha que fechar os olhos e falar assim, deixa eu orar para Jesus o Cristo. E a imagem que tinha que vir na nossa mente era a cara do Cláudio. Era o rosto do Cláudio. Às vezes, quando a gente fala assim, não, deixa eu orar, a imagem que a gente deveria gerar nesse momento nós de mentalizar alguma coisa era o rosto do Mateus, era o rosto do Juninho ali. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Aquele que vive. Então, essa foi uma das perguntas que mexeu assim com a minha mente. E a outra pergunta é a que nós vamos refletir agora, aqui juntos. Porque, amados, ela é de tão simples e tão cotidiana. Essa pergunta não tem toda essa elaboração sofisticada. Essa é uma pergunta tão simples, tão cotidiana, que Nós precisamos falar sobre ela. E aí eu vou te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. E tão atual, um texto, uma palavra tão atual assim para os dias que a gente tem vivido. Porque, como eu compartilhei aqui no primeiro culto, durante um certo momento ali das reflexões da igreja, quando a gente estudava lá que no fim dos tempos, né? O amor de muitos se esfriarão, a gente entendia que às vezes o ser humano ia chegar num momento de racionalidade tão grande que essa racionalidade, esse pensamento racional, ele refutaria a fé. E aí, por algumas coisas nesse sentido da racionalidade, a gente poderia se afastar ali do amor de Deus, enfim. Mas o que a gente tem percebido, e aí vai uma reflexão que eu quero trazer, é que com o passar do tempo e esse tanto de informação que a gente tem tido, a gente anda recebendo, ao contrário de ficarmos mais inteligentes com as informações, parece que a gente está ficando cada vez mais primitivo. As informações que a gente tem recebido, elas têm trago para nós um primitivismo de sentimentos, de racionalidade, que chega a ser assustador. Então, a gente agora, num processo de revisionismo histórico, nós estamos pegando aquilo que é vingança e colocamos com justiça. Isso é de um primitivismo assustador da mente. Então a gente pega um revanchismo ali e coloca um revanchismo como justiça. E, enfim, vou me alongar muito a isso. Mas nós temos ficado cada vez mais nervoso, um povo nervoso, bravo, irado. E aí, dentro desse contexto que a gente vive, surge essa pergunta. Então vamos ler aqui. Gênesis 4, versículo 5, tá? A partir do versículo 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Isso Deus, Caim foi lá, ofertou para Deus e Deus não aceitou a oferta de Caim. Não vamos entrar nos meandros. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Eu quero trazer uma palavra, uma versão mais atual, que é justamente o que a gente vai tratar, e é dessa expressão que a gente vai trocar uma ideia. Então, numa versão mais atual, fala assim lá no 6. Então o Senhor lhe disse: por que você anda tão irritado? E a pergunta, irmão, que eu quero tratar com você hoje é a seguinte. Nessa versão está dizendo assim: e por que essa cara fechada? Essa é a pergunta. É a respeito disso que eu quero trocar uma ideia com vocês. Simples demais a pergunta. Por que essa cara? Olha, irmãos, você quer saber algo divino que Deus falou? Como é que Deus falaria? Isso é o próprio Deus. Às vezes é uma questão muito elaborada, e não é. Sabe uma pergunta divina feita por Deus a um dos seus filhos? Deus chegou e perguntou assim: que cara é essa? Que cara é essa que você está aí, meu irmão? Por que da importância dessa pergunta? Assim, que tem fomentado meu coração. É porque isso é tão cotidiano, tão humano, que se tornou quase irrelevante. E deixa eu te falar de uma irrelevância. O próprio Deus fez essa pergunta para um de seus filhos. Tua pergunta é assim, meu irmão, que cara é essa? Que cara fechada é essa que você está hoje? Sabe quando sua esposa, filho, chega para você e fala assim, pai, que cara é essa? O senhor não é assim? Você não é assim. Que cara é essa? Essa foi a pergunta que Deus fez para um de seus filhos. E a importância desse diálogo é tão forte que após essa pergunta, após essa conversa que Deus teve, esse que estava com a cara ruim, com o rosto fechado, foi lá e matou o irmão dele. Cara é essa, meu irmão? Cláudio e o PJ tem trocado uma ideia e Cláudio tem falado muito de generosidade. E aí, dentro desse contexto, olha só o que, que Deus fala para Caim. Fala assim, que cara é essa, Caim? Se você fizer o bem, se você não for generoso, não será aceita a sua oferta? Por que que você está com essa cara, meu irmão? Por que que você está com essa cara se o que basta para transformar algo aí dentro de você é fazer o bem, é ser generoso? Por que dessa cara? Estamos muito nervosos, estamos muito irados. Olha o que Deus fala, continuando para Caim. Mas se você não fizer isso, o bem, se você não agir com generosidade, se você continua com essa cara ruim, fechada, o pecado te ameaça e está à porta do seu coração. O Cláudio depois vai falar mais a respeito disso, mas eu quero me ater a esse aspecto visível, que é Deus, que é o seu filho, que é a sua esposa, que é o seu marido, que é o seu amigo que chega para você e diz assim, que cara é essa? Esse tanto de informação que a gente anda recebendo, todas essas coisas que andam acontecendo, e aí isso tem enfurecido, tem trazido raiva, tem trago ira para o nosso coração, e aí chega um filho de Deus para você com uma pergunta feita pelo próprio Deus, Enzão. Enzo, que cara é essa, meu irmão? Que coisa cotidiana, humana e abençoada é essa pergunta? Então, essa pergunta, ela fez um, plot twist na minha cabeça. Pof. Continuando. E aí o texto continua, e Caim chama Abel, leva Abel para um campo e mata o próprio irmão. Oh, que coisa. Depois desse diálogo. E aí, continuando, PJ fala demais em responsabilidade. Tem que ser responsável. Nós vamos ouvir nisso. E aí, na continuidade do texto, presta atenção, você pode acompanhar comigo aí o versículo 9. As perguntas de Deus. Deus fala assim para Caim. Caim, onde está seu irmão? Cadê seu irmão? Teve um pastor que esteve aqui e ele falou assim, lembra lá da margem direita e da margem esquerda? Para não falar de política, porque aqui nós queremos falar de humanidade. Então o irmão falou assim, ó, a margem esquerda e a margem direita tá o caos. Os irmãos da margem direita, os irmãos da margem esquerda. E a pergunta que Deus faz no meio desse caos todo, família, é assim, cadê seu irmão? A pergunta que Deus faz no meio desse caos todo é assim, por que dessa cara fechada? Por que que esse semblante seu, bravo, fechado, caído? Olha a resposta de um assassino. Um homem que mata o próprio irmão. Olha a resposta dele. Não sei. Eu não sou responsável pelo meu irmão. Leia, está aqui. Respondeu Caim. Não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Irmãos, isso é a mente e o coração de um assassino. E isso aqui, ó, essa expressão, esse texto, tem sido tão atual. Tão atual. Por isso que eu quis trazer essa reflexão para nós. É algo que a gente tem conversado no PG. E assassina, amados. Deixa eu falar um negócio para vocês. Para vocês. É porque às vezes o mineirês, minha esposa chama atenção. Tá mineirês demais. Então, para vocês, assassino para Deus não é o que mata só, não, viu? Tem que ser bíblico que a gente fala. Então, lá em João 3,15, primeira epístola de João 3,15, você não precisa de abrir, mas está escrito assim. Quem odeia seu irmão é assassino. Ponto. É. Então, a margem direita e a margem esquerda aí. E nós estamos banalizando isso que está escrito na primeira epístola de João 3,15. Estamos naturalizando o ódio. Quando a pergunta que Deus fez num momento de caos entre dois irmãos foi: que rosto, que cara é essa? E essa pergunta precedeu o assassinato do irmão nosso. Então é sobre esse tempo, é sobre esse rosto, sobre essas expressões que a gente tem banalizado, que eu quero chamar a atenção e trazer aí essa reflexão para a gente.
Essa coisa do rosto é exatamente aonde a gente encontrou uma intersecção aqui sem programar, né? Que rosto é esse? Que cara é essa? A gente vai falar nesse caminho aí. Quando Deus olha para Caim e pergunta pelo rosto, como nós sabemos, Deus estava vendo muito mais do que o rosto. Nós é que vemos os rostos, nós é que vemos o que está de fora. Deus estava olhando para Caim e enxergando o coração dele, né? Mas me chama muita atenção a questão das perguntas. Há algumas semanas atrás, Paulo Júnior e eu trabalhamos aqui algumas dessas perguntas, né? Porque os homens fazem muitas perguntas para Deus, né? Por exemplo, Caim perguntou: por acaso sou eu responsável, meu irmão? É uma pergunta, né? Jesus fazia isso muito, como é próprio da sua cultura. Por exemplo, quando o pessoal chegou para ele e falou assim: e aí, devo ou não pagar imposto? Aí ele pergunta: de quem é o rosto que está na moeda? É uma pergunta. Ele está respondendo com uma pergunta. Entre os judeus, essa é uma forma didática muito importante. Eu brincava aqui na primeira reunião, embora seja uma história verídica, uma pessoa uma vez perguntou para um rabino: olha, na boa, me fala objetivamente, por que vocês só fazem perguntas? Por que vocês trabalham em ensino só através de perguntas? Aí o rabino respondeu: você acha que devia ser diferente? É assim, né? São formas de ensino. Eu me lembro, eu já era professor, então já estava dentro do universo da didática e fui estudar inglês, já bem mais velho. E aí, num determinado momento, eu falei: gente, mas só fica estudando pergunta e resposta. Do you, did you, would you, are you? Né? Toda hora uma pergunta e resposta, pergunta e resposta. Depois estava um ano estudando inglês só com pergunta e resposta, eu chamei o dono da escola, o senhor, muito bom mesmo. Sim, cara, a gente vai ficar até quando com esse negócio de pergunta e resposta? Aí ele: por quê? Eu falei: mas a vida não é isso, não. Ele falou: não, então vamos bater um papo aqui em inglês. Se você souber fazer as perguntas, eu te dou as respostas e nós vamos continuar a conversa longa. E foi: gente, é isso mesmo, porque a gente conversa sempre assim. E aí, como é que você está? É uma pergunta. E aí, você está em paz? É uma pergunta. E vai, né? Essa é a nossa realidade, as perguntas. Essas perguntas são sempre importantes. Dentro da cultura de Israel, há duas pessoas que fazem perguntas: o profeta e o sábio. São os mais habilidosos em fazer perguntas e também trazerem respostas. O profeta faz aquela pergunta como quem faz de forma vertical. O sábio faz a pergunta de forma horizontal, traduzida para o nosso vertical do dia a dia. Deixa eu explicar isso de forma mais simples. O profeta diz assim: o Senhor me mandou aqui dizer isso para vocês. Então é o próprio Deus falando. O sábio não. O sábio capta as conexões do dia a dia, percebe essas conexões e expressa. Esse é o sábio. A sabedoria fazia parte de um tipo de literatura dentro da estrutura bíblica, assim como a literatura apocalíptica é um tipo de literatura. Às vezes a gente acha que isso é profecia, a gente confunde com Nostradamus, não tem nada a ver. Então, gêneros literários importantes. E aí, nesse aspecto, e aproveitando muito o que a gente já recebeu aqui, eu queria te convidar para abrir num provérbio, lá do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 27. Aliás, não precisa nem abrir, se você não quiser. O Dani coloca para a gente aqui Provérbios 27, só não sei qual que é o versículo, deixa eu olhar aqui. Ah, esse aí, Provérbios 27, 19. Esse aí mesmo. Se a gente puder sair daqui hoje com ele na cabeça, eu fico muito satisfeito. Se puder guardar o que está aí, ter ele já, para mim, já é o suficiente. Poder guardar isso daí, assim como a água reflete o rosto, O coração reflete quem nós somos. Acho que alguns domingos atrás eu até mencionei esse daí. O livro de Provérbios, para quem não está muito habituado, para quem não é muito familiar, é um livro que corresponde a um conjunto de provérbios. Não necessariamente um tem nada a ver com o outro que está antes, que está depois. É um aglomerado de provérbios, literalmente, que a gente, de forma mais simples, a gente pode simplesmente chamar de ditado. Todas as culturas possuem ditados. O livro de Provérbios é um conjunto de ditados, só que um conjunto de ditados que tem uma profundidade espiritual, uma sabedoria a partir de uma sensibilidade do próprio Espírito Santo na pessoa do sábio. O sábio capta isso e coloca. Então, por exemplo, nesse mesmo capítulo aí, não precisa abrir não, tenho certeza que a maior parte de vocês já conhece, diz assim, capítulo 27, versículo 7, diz assim, a alma farta pisa em favos de mel. Conhecem esse provérbio? Mas para a alma faminta, até o amargo é doce. Preciso parar para pensar, ele já está aí por si só dizendo alguma coisa, né? No mesmo capítulo, o sábio fala a respeito da mulher briguenta. Dependendo da sua versão, aí pode ser mulher rixosa. Rixa é briga. Aí o provérbio diz assim, a esposa briguenta, é como um gotejar constante num dia chuvoso. Imagina. Pim, 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 aquela aguinha caindo. A mulher briguenta, que acha motivo para brigar por absolutamente tudo. Essa mulher, segundo o sábio, ela não pode ser detida. Tentar segurar essa mulher é como tentar segurar o vento, como tentar segurar óleo com a própria mão. A gente podia parar e pensar só nisso, né? Um provérbio. Não tem nada a ver com o próximo. O próximo provérbio diz assim, assim como o ferro afia o ferro, ou se você quiser, assim como o ferro amola o ferro, o homem afia o seu companheiro, afia o seu amigo. Dois amigos são como ferros que se afiam um ao outro. Podia passar amanhã conversando a respeito disso com a sua profundidade, né? O provérbio também diz assim, o crisol, ou se você preferir, o cadinho é para o prata, o forno é para o ouro. É cadinho, para quem fez aula de laboratório de química lá no passado, é aquele recipientezinho, porcelana, que você coloca a prata lá dentro e derrete, para depois dar a forma que você quiser. Então, assim como a prata é para o crisol, para o cadinho, o ouro é para o forno, assim, o que prova o coração dos homens são os elogios que eles recebem. Então, se eu falo da guitarra do meu amigo aqui, né, ele tem que tomar cuidado. Eu falo que sua mensagem é muito importante, se eu digo que você é um marido referência, se eu digo que você é um amigo e mexe com a minha vida, né, tem que tomar muito cuidado com os elogios a partir do momento que ele entra dentro do coração, né? Mas eu queria parar nesse daqui, né? Queria parar especificamente nesse. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Na época em que esse provérbio foi escrito, talvez você não tenha lembrança disso, mas não havia espelho, né? Pelo menos não haviam espelhos como os que a gente tem hoje. Nossos espelhos são recentes na nossa história. Até pouco tempo atrás, se você fizer uma visita nos castelos medievais, você não vai encontrar espelhos lá. Espelho é uma tecnologia muito recentemente desenvolvida. Não sei se você sabe, o espelho é uma película de prata derramada numa superfície. Aí depois vem com uma superfície de vidro transparente, deixa aquilo dali retinho e aí nós temos uma reflexão perfeita. A gente se percebe perfeito. Nos dias do escritor de provérbios aqui, o que ele tinha, na melhor das hipóteses, era um metal polido. Pegava um metal polido, às vezes num formato circular, colocava no rosto e tinha uma noção como é que estava o cabelo, como é que estava a maquiagem, né? Na verdade, para aqueles dias, o melhor espelho, a melhor superfície refletora era a água. Era a que melhor refletia. Inclusive, eu acho que eu comentei isso aqui em alguma reunião, quando o sacerdote ia exercer o seu ministério dentro do tabernáculo, ele tinha uma pia de bronze em formato circular como essa, com uma lâmina d'água. Então, quando ele ia colocar as mãos para lavar as mãos e começar todo o trabalho dele de sacerdócio ali no tabernáculo, ele tinha que enxergar o rosto dele lá. E aquilo era muito importante, tinha que se ver. E aí, olha só, assim como a água reflete o rosto. Então, assim como o sacerdote ou qualquer um de nós pode olhar para uma superfície da água e ver o nosso rosto refletido, o nosso coração reflete quem somos nós. Presta bem atenção nisso. Vou trabalhar um ponto aqui que não é tão simples. Quando eu pego um espelho e olho, quem é que está ali? Não sou eu. É a minha imagem. Entenderam? Quando você se olha no espelho, você vê, lá não é você. Ele é uma imagem sua. Tanto não é você, que se você tiver com uma camisa, você vai perceber que as letras estão invertidas. E aquilo ali é uma imagem sua, não é você. Aquilo ali é uma ideia de você mesmo, mas não é você. É a sua imagem refletida no espelho. Agora guarde isso com você. Assim como a água reflete o rosto, o coração também reflete. Então, assim como a superfície da água é um espelho, nosso coração também é um espelho. Um espelho que deve refletir uma imagem. Entenderam? Quando nós fomos chamados para refletir, quando nós fomos criados e feitos para reflexão, o órgão que reflete quem nós somos, o órgão que representa o nosso espelho, é o coração. Por isso que quando Deus olha para nós, Ele olha não como nós olhamos. Ele não olha para a nossa aparência. Ele olha para o nosso coração. Ao olhar para o nosso coração, o que é que Deus espera ver? Ele mesmo, refletido nos nossos corações. Que nós fomos feitos para ser uma imagem dele mesmo. Nós somos sempre refletores. Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz assim: Jesus é a imagem do Deus invisível. Ora, como é que pode ser a imagem de algo que é invisível? Que, na verdade, é o coração que reflete. O coração nas Escrituras é muito importante. Imagino que todos vocês aqui têm uma noção clara de várias passagens que falam a respeito do coração, como, por exemplo, de forma indireta, aqui o Arthur acabou de trazer. E o problema de Caim não era a oferta, era Caim. Do mesmo jeito que a questão de Abel não era a oferta. Muita gente fica procurando a diferença entre as ofertas. Não, quem foi aceito foi Caim, quem foi aceito foi Abel e sua oferta. Quem não foi aceito foi Caim e a sua oferta. E o que interessava não era a oferta, era com que coração se levava a oferta. Entenderam? Quando Jesus é procurado pelo pessoal lá, e ouve da turma o seguinte: oh, seu pessoal não está lavando a mão aí não, está comendo de qualquer jeito. Porque naquela época haviam lavagens cerimoniais entre os judeus. Então, por exemplo, naquele casamento de Caná da Galileia, aqueles tonéis que estavam lá, que depois vão ter a água transformada em vinho, eram tonéis para lavagem cerimonial. Casamento, as pessoas chegavam e se lavavam cerimonialmente para participar do casamento. Aquilo era importante para eles. Os discípulos de Jesus não levavam isso em consideração, porque Jesus também não estava muito aí para isso. E aí um dia Jesus é confrontado. Falei: e aí? O pessoal aí não está se lavando direitinho, não. E aí, como é que vai ser isso? Aí Jesus diz assim: não é bem o que entra pela boca. Lembram disso? É o que sai. Por quê? Porque o que sai da boca, sai do coração. E aí Jesus completa um algo que às vezes a gente não percebe. Jesus diz assim: porque é do coração que procedem os assassinatos. Olha que coisa. É do coração que procedem os maus pensamentos. Quando Jesus, vocês devem se lembrar muito bem disso, quando Jesus conta a parábola do semeador, ela para mim é muito marcante. Em vários aspectos. Paulo Júnior falou sobre ela esses dias aqui. E é sempre interessante como ela sempre retorna, sempre com algo vivo. Quando Jesus conta a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, a primeira semente caiu à beira do caminho, os pássaros foram lá e levaram. Aí o próprio Jesus explica. Nós não precisamos interpretar. O próprio Jesus diz para a gente o seguinte: esses são aqueles que, ao ouvirem a mensagem que é colocada no seu coração... Então, olha só. Não é a mente que recebe a mensagem. Coração. Jesus continua: ao receberem a mensagem no coração, aqueles que não entendem a mensagem, porque quem entende é o coração, não é a mente, é da mente que saem os maus pensamentos, Aqueles que não entendem a mensagem dão espaço ao maligno para ir lá levar a semente. Olha que coisa. O coração é muito importante nas Escrituras. Jesus diz claramente para a gente o seguinte, olha, presta bem atenção aonde que você tem as coisas de valor na sua vida. E aonde você tiver as suas coisas de valor, seu coração vai estar lá. Seu coração está sempre associado àquilo que você chama de tesouro. Se os teus tesouros estão guardados no lugar certo, que é no céu, seu coração vai estar lá também. Se o coração estiver preso, seus tesouros estiverem presos ao que é temporal, ao que é passageiro, seu coração também vai ficar preso ao que é temporal, ao que é passageiro. E assim a gente podia dar vários exemplos, tanto do Evangelho, quanto, por exemplo, de Provérbios também. O livro de Provérbios fala muito a respeito do coração. Talvez um dos mais conhecidos seja, imagino que vocês todos saibam, aquele que diz, sua vida tem uma coisa importante, guarda o seu coração. Por quê? Porque toda fonte de vida tem coração. Então agora eu vou continuar, vou voltar de onde nós começamos. Assim como a água reflete o meu rosto, assim como um espelho reflete a imagem, o coração também reflete. O coração reflete quem nós somos. Nós fomos feitos para espelhar, para refletir a imagem do próprio Deus. Esses somos nós. Somos seres que têm um coração que reflete. Reflete tudo aquilo no qual nós depositamos a nossa confiança. Em tudo aquilo que nós confiamos, nós refletimos. Guarda isso. Nós refletimos aquilo que nós amamos. Nós refletimos aquilo que nós adoramos. Nós refletimos aquilo que nós depositamos a nossa confiança. E esses somos nós. Nós somos aquilo que nós refletimos. O coração vai refletir. Sempre. Ele sempre vai gerar uma imagem. Se não é a imagem do Criador, se não é a imagem do próprio Deus, algum Deus ele vai refletir. Não há neutralidade nesse lugar. Não há neutralidade nesse espectro. Entenderam? Quando Moisés, esse é um exemplo importante que Paulo vai utilizar no Novo Testamento, quando Moisés passou muito tempo na presença de Deus, vivendo aquela epifania tremenda, quando Moisés tem um contato profundo com o próprio Deus, ele passa dias no alto do Monte Sinai, e ele desce. Quando ele desce, ele está descendo, ele não está percebendo absolutamente nada. Mas ele começa a causar pânico, começa a causar medo nas pessoas. No próprio Arão, no irmão dele, o irmão dele começou a ficar assustado. Ele vai, o que aconteceu? O que foi? No seu rosto está brilhando. É isso mesmo. É o que devia ser. Paulo pega esse exemplo e diz assim, nós somos aqueles que deveriam espelhar. Nós somos aqueles que deveriam refletir a glória do nosso Deus. E é assim, de glória em glória, nós somos feitos para refletir a imagem daquele que nos criou. Nós sempre vamos refletir aquilo que nós confiamos. Naquele lugar onde nós colocamos o nosso amor, naquele lugar que nós depositamos a nossa confiança, a nossa adoração, esse lugar, o nosso coração, querendo ou não, vai se encarregar de refletir. Entenderam? Então que a gente aprenda com Jesus. Porque Jesus era aquele que dizia assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu reconheço quem é Deus aqui nessa história. Eu me submeto àquele que é, enquanto eu estou. Eu sei quem é o Deus. E a ele eu me submeto, quaisquer que sejam seus propósitos. A ele eu adoro, dizendo, é o Senhor que manda. Mesmo que eu não goste, é o Senhor que manda. Ao fazer isso, nós o adoramos, nós o refletimos. E isso faz sentido nas nossas vidas, porque aí nós somos quem nós fomos criados para ser. Nós passamos a refletir quem, de fato, nós somos. O povo de Israel, nesse mesmo contexto que eu comentei a respeito de Moisés, vive uma experiência que é marcante. Ela é um ícone, porque ela se repete várias vezes depois na voz dos profetas. Vocês devem se lembrar Moisés estava demorando demais e o pessoal falou assim, faz um Deus aí para a gente. Arão fez uma imagem daquilo que ele, Arão, entendia ser Deus. Yahvé, inclusive os estudiosos do hebraico dizem que Arão, quando fez, Arão é o irmão de Moisés, quando ele pegou o ouro de todo mundo lá e construiu aquele bezerro, que era o jeito como ele tinha aprendido no Egito que deuses eram, então ele fez lá um bezerro, dizem os historiadores hebraicos que ele escreveu lá, tetragrama, Yahvé, na concepção de Arão, ele estava dizendo para eles, olha, esse é o próprio Deus, vocês não estão enxergando, mas é isso daqui. Não era o que o povo estava enxergando, não, mas era o que Arão tentou fazer, talvez. Mas o fato é o seguinte, quando Moisés volta, fala assim, enrolou, que agora vocês vão refletir essa imagem. E aí surge uma expressão em Israel, é a expressão, esse é um povo de dura cerviz. Cerviz é nuca, essa parte aqui. Ó. Como vocês sabem, boi, vaca, é a nuca dura, né? Não é igual uma coruja que vira o pescoço com facilidade. Boi não tem isso, vaca não tem isso. Então, quando aquele povo adora a vaca, eles passam a ser também uma reflexão da vaca. Um povo de nuca dura, dura cerviz. Entenderam? Isso é uma imagem, isso é um símbolo. Isso é um tipo, isso é uma representação, uma alegoria, para que a gente possa entender. Tudo aquilo diante do qual nós nos dobramos, nós refletimos. E aí voltando, Caim não percebeu. Mas o coração dele estava refletindo outra coisa. E Deus o chama à responsabilidade. Fala, Caim, seu rosto está dizendo alguma coisa. Na verdade, está dizendo o que eu estou enxergando no seu coração. É bom que você tome cuidado. É bom que você preste atenção. É bom que você saiba que não é desse jeito que você está fazendo que as coisas vão funcionar. Está achando uma oferta? Eu vou me dobrar a você? Não. Você vem com oferta, sem oferta, do jeito que você quiser. É você que deve reconhecer quem eu sou. Abel entendeu isso. Pôde, inclusive, morrer. Sem nenhum problema. Sem nenhuma dificuldade. Entenderam? Nós somos assim. Assim como a água reflete o rosto, o nosso coração reflete quem nós somos. Amém? Eu vou chamar o Mateus aqui para a gente continuar essa conversa, só que nós vamos mudar o tom dela, porque o Mateus chegou. Vamos falar um pouquinho do livro aqui. Mateus vai falar desse momento que para nós é de muita alegria mesmo. Nós estamos junto com um ícone da escrita cristã mundial, né, um europeu. Mas enfim, fala um pouquinho, depois eu quero falar um pouco do meu testemunho desse autor aí.
Boa. Eu estava na primeira reunião, compartilhei isso também. Estou voltando a amassar mais os salmos. A temporada da minha vida, eu vou pegando alguns textos, né? Tem hora que é Lucas, tem hora que é Mateus, eu vou pegando aquilo ali que eu vou repetindo a leitura, até isso vai encarnando em nós. E um desses textos dos últimos meses, eu tenho lido é o Salmos, e o Salmo vai dizer 34:5, vai dizer o seguinte, os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Em outra versão vai dizer que os seus ossos não ficarão confundidos, né? Então, só testemunhar e testificar tudo que Deus está falando com a gente. Que palavra para a gente levar para a nossa semana, amém? Quem está aí confrontado com isso, amém? Que coisa, que Deus possa nos nutrir, nos ajudar nisso aí. Dentro dessa realidade, nesse mesmo assunto, nós estamos lançando a reedição de um livro que o Paulo Júnior sempre compartilhou com a gente, sempre indicou, que é o Culpa e Graça, do Paul Tournier. Paul Tournier é um médico, um psiquiatra, um suíço, né, uma sumidade naquilo que eles chamam ali de medicina integral, né? Paul Tournier escreve esse livro, é um livro sensacional, a gente estava conversando ontem, né, lá com o Luan, eu pude compartilhar lá no culto ecumênico dele, eu falei, era uma formatura de medicina, eu usei aí o exemplo desse livro, inclusive, é um livro que nós estamos lançando porque a gente crê na ferramenta que ele é para os nossos corações. Uma das coisas que Paul Tournier sempre fala, e ele vai trazer isso desde o início ao fim, é que a verdadeira culpa, né, está ligada ao fato da gente não ousar sermos nós mesmos. Então está totalmente ligado com o que nós estamos compartilhando aqui, daquilo que o nosso coração revela, e nós vamos ter um negócio bem diferente. Nós lançamos segunda-feira, vamos até dia 22 agora, se eu não me engano, quarta-feira, a gente está lançando a pré-venda do livro. Como é que vai acontecer isso? Como é que está sendo isso? Talvez você já viu isso lá na internet. Hoje, exclusivamente, nós estamos fazendo aqui no Alphamol, porque a partir da nossa comunidade, nós estamos fazendo algo muito legal em nível Brasil e mundo, também com essa ferramenta. Quem comprar na pré-venda, já são mais de 600 pessoas no Clube do Livro, vai ganhar o acesso a um Clube do Livro do Paulo Júnior. Quem que vai estar lá, Matheus? Paulo Júnior, eu vou estar lá também, a Bebel, o Rony aqui da nossa comunidade e a Val também lá do Discópio, a gente está fazendo essa parceria com eles também. Então, para nós é um motivo de muita alegria, nós como Alphamol também, ser parte daquilo que Deus quer gerar no Brasil e no mundo, como essa ferramenta e como essa mensagem. Está aqui como algo muito emocionante para nós também, Sal da Terra Editora, Ultimato, é uma capa nossa, é uma capa em conjunto, em parceria, enfim, o Paulo Júnior escreve o prefácio também. Então a gente está muito feliz e a gente quer que você seja parte disso também. É uma literatura, para nós aqui do Alphamol, muito interessante. Por que que a gente está vendendo somente dois em dois livros? Ah, Matheus, mas eu quero comprar um só. Então você pode comprar depois da pré-venda. Porque não é algo comercial que a gente está fazendo. Não é fora comercial. Nós estamos vendendo a dois em dois para incentivar as pessoas a chamar algum amigo, alguma amiga, a chamar talvez um médico, talvez um psicólogo, enfim, um empresário, seu amigo, sua amiga, que talvez não curte um negócio de igreja, esse trem assim. Mas vamos ler junto então. Vamos ler sobre a culpa. A culpa está presente em todo mundo, gente. A culpa está presente em quem não tem dinheiro e em quem tem dinheiro. Tem culpa em quem acha que é pobre e tem culpa em quem acha que tem muito dinheiro. A culpa é um negócio que acompanha, assim, muitos de nós. Eu vou falar na totalidade nossa. Mas esse livro vem nos ajudar numa leitura do Evangelho, né? Essa análise do sentimento de culpa na nossa vida e vai apontando uma direção muito, mas muito legal. E tenho certeza que vai ser uma leitura assim, muito interessante. A gente estava conversando, né, Juninho? Alguns tempos atrás sobre isso, como essa leitura é densa. E eu creio que a gente vai ser assim, muito surpreendido com o que vai ser gerado em grupo. Depois, você adquirindo, você vai entrar num grupo do Telegram e vai receber as datas dos encontros, no mínimo 4 encontros, e a gente vai conversar junto sobre esse livro, né, Cláudio?
Amém, excelente. Eu me lembro, numa determinada parte do livro, em que ele coloca assim, como cristão, eu entendi muito claramente que eu não devo julgar ninguém. Mas eu não consegui chegar nesse estágio, isso me gera culpa, porque eu julgo o tempo todo. Por mais que eu tenha amadurecido, eu sempre estou julgando, então isso me gera culpa. Primeira parte do livro, é bom que, para quem não leu, é bom te preparar. A primeira parte do livro tem que ser lido com bastante cuidado e até, se for o caso, de forma lenta. Ela é pesada em nos fazer perceber as nossas culpas. Inclusive, algumas que a gente não estava querendo lembrar delas. Ele vai trazendo para a gente. Por exemplo, inclusive, tem gente que para exatamente por isso, porque começa a se sentir culpado demais. O objetivo dele, de fato, é importante que ele faça essa revelação, né? Tire esse véu, para depois trabalhar a segunda parte dele. Então, a minha sugestão é, se ficar pesado, lê um capítulo. Um capítulo, está tudo certo, os capítulos não são grandes, lê um capítulo e tal. Agora, eu queria dar esse testemunho para vocês. Mais importante do que ler um livro, muito mais, é conversar sobre o livro. Esse é o ponto mais relevante. Há um tempo atrás, a gente tinha pensado em assistir um filme e conversar a respeito do filme, né? Mais importante que assistir o filme é conversar sobre o filme. Por quê? É mais importante. É um princípio espiritual. Jesus se compromete conosco dizendo assim, tem dois? Eu estou. Então, quando nós assistimos um filme, quando nós lemos um livro e vamos conversar a respeito, dois, três ou mais, o próprio Espírito está ali para nos fazer enxergar aquilo que o outro está enxergando E daquilo dali surge um terceiro que ninguém sabe de onde veio, o Espírito. E sopra do jeito que quiser. Então a leitura de um livro é sempre muito boa, mas a conversa a respeito do livro é muito melhor.
E a,
então,
conversa, essa é uma proposta. A conversa ajuda a gente a livrar da culpa, porque eu não vou nem mandar levantar a mão aqui de quem começa a ler um livro e não termina, amém, irmãos? Então você já é curado dessa culpa, que às vezes você não vai conseguir terminar de ler o livro, mas conversando você vai conseguir captar e repartir o Espírito. Não é só eu que começo a ler um livro, não, né? Não deixa sozinho, não. Levanta a mão aí quem começa e não consegue terminar alguns livros. Amém.
Alguns.
Não tô sozinho aqui, não.
A começar com a Bíblia, né? Começa bem em Gênesis, começa bem em Gênesis, Êxodo, o negócio tá bem, chegou em Levítico, ai, meu Deus do céu. Já dá uma parada, né? Começa com a Bíblia. Só testemunhando a respeito do Paul Tournier, é um psiquiatra cristão, profundamente comprometido com o evangelho e a mensagem do reino, da década de 70, e é legal isso. Então, da mesma forma como nós estamos nos esforçando na produção de novos materiais, nós não podemos perder de vista os bons materiais, os materiais que estão aí e muitas vezes nós não temos acesso nem conhecimento dele.
Cláudio, eu falo que o Paul Tournier, para mim, está na mesma, para mim, na minha leitura, né? Está na mesma prateleira ali do C.S. Lewis. Não da complexidade, mas assim, o C.S. Lewis para mim tem um lugar no meu coração muito especial. Tanto as Crônicas de Nárnia, o Cristianismo Puro e Simples, a questão do sofrimento, da dor, enfim. O C.S. Lewis é para mim, é uma sumidade. E eu tenho visto o Paul Tournier na mesma prateleira. Eu ainda não li um livro que o Cláudio já falou comigo já tem um tempo. Você tinha falado comigo desse livro, que é A Arte de Envelhecer, né? Que é um livro. A Arte de Envelhecer é o nome, né? Que, assim, é um livro sensacional. O Cláudio sabe melhor do que eu, porque já leu o livro. Eu ainda não li esse livro. Mas o Paul Tournier está na mesma prateleira do C.S. Lewis. Então, assim.
Você não precisa dar um tá cedo. Eu é que preciso reler A Arte de Envelhecer.
Que eu ainda tô na. Né, Gobian? Tô na flor da pele, assim, na juventude. Mas quero ler esse livro, se Deus quiser. Então, assim, não deixa. Ah, Matheus, não deixe comprar. Lembra de um amigo. Tem gente que fala assim, nossa, mas comprar dois livros, eu só preciso de um. Não, você ainda não entendeu. Você precisa encontrar algum irmão, alguma irmã, talvez um amigo, uma amiga, enfim. Uma forma aí de você conectar as pessoas à família também. Amém?